Travelcast está de volta para mais um episódio. Dessa vez, um episódio bem bizarro, vamos dizer assim. Porque hoje a gente vai falar sobre jogos bizarros mesmo, né, Coelho? Como é que você tá, cara? Coelho?
Bizarro mesmo, porque o Coelho desapareceu.
Não, tô aqui. Tô bem, cara. Fui sugado por um vórtex de tanta coisa bizarra que tinha aqui nessa lista hoje. Porque, olha, tem umas coisas que a gente foi buscar na Deep Web pra conversar aqui hoje.
Deixa eu entender, esse silêncio foi proposital pra ficar bizarro mesmo?
Não, na verdade eu tava terminando de engolir o meu pedaço de pizza.
Beleza, vai ficar no cast, vai ficar.
Ai, meu Deus.
Mas e aí, Márcia, como é que você tá também? Tudo tranquilo? Tudo bizarro?
Aqui tudo tranquilo, bizarro. Eu fiquei um pouco preocupado que realmente esse vórtex do coelho fosse real, mas parece que já tá tudo bem, então estamos tranquilos. É bom a gente tá tranquilo pro assunto que a gente vai entrar daqui pra frente.
Exatamente, fiquei levemente assustado com esse silêncio aí, mas tudo bem. E olha, pra se juntar aqui conosco, pra formar um squad bizarro, pra gente poder falar sobre esses jogos diferentões, vamos dizer assim, estamos aqui com o Totoro, cara. Bem-vindo, Totoro, mais uma vez aqui no Final Level Cast.
Pois é, cara, que bom que tá aqui nesse ano completamente bizarro, né? Já que a gente vai falar de jogos bizarros, não tem um momento melhor
Nossa.
De se falar do que esse ano. Essa semana, quando a gente gravou isso, teve um ciclone explosivo no sul do Brasil.
Caraca.
Tipo, tem nuvem de gafanhoto chegando, tem nuvem de areia vindo do Saara, então assim, realmente...
E a nuvem de gafanhoto brigou com o ciclone também, porque com esse negócio do ciclone começaram sair notícias de que talvez a sua atrasasse os gafanhotos de chegar no Brasil. Porque, cara, até os kaijus que estão vindo em 2020 estão brigando entre si.
É, ou então eles só viram que eles estavam indo pro Brasil e mudaram de ideia, os gafanhotos
É bom que os roteiristas de filmes tipo Sharknado, assim, eles já têm muito material na vida real.
É verdade.
Eu acredito que daí pra frente a indústria tá, ó, munida de ideias já.
Se 2020 fosse um jogo, ele certamente estaria nessa lista aqui de hoje.
Ele com certeza estaria nessa lista.
A melhor de descrição que eu já vi do ano de 2020 é tipo, é quando você tá jogando SimCity e tá cansado do save e resolve ligar todos os desastres ao mesmo tempo. Parece que tá acontecendo isso, sabe? Ah, foda-se, coloca o terremoto, Godzilla, tudo junto. Cansei dessa porra.
Caraca, perfeito, exatamente isso, cara.
Certeza que foi isso que aconteceu.
Total, total. Mas, gente, olha, antes da gente seguir nesse papo de bizarrices, né, eu queria falar de uma coisa que não é bizarra, uma coisa que é maravilhosa, que é o nosso querido Quadcast da HyperX.
Ah, é bizarro de tão incrível que é. Isso que é bizarro.
Exatamente.
Que é muito incrível.
Quando fala dele, meu coração já aquece, cara. Assim como a cor vermelha de amor que o Quadcast fica aqui decorando o meu quarto, né?
Exato.
E eu gosto muito de fazer ASMR nele, assim, que da última vez eu fiz o pessoal gostou, entendeu? Aí a gente vai bonito.
Eu acho que eu quero fazer também.
Um dia a gente ainda vai fazer um programa só em ASMR. Eu tô prometendo aqui, podem cobrar pra gente explorar esse potencial desse microfone.
Quero em ASMR.
A Márcia prometeu.
Mas tem que comprar aqueles acessórios de ASMR que tem, né?
A gente vai se equipar, vai ser incrível.
É verdade, é verdade. Mas olha, queria puxar aqui também, agora que eu puxei o agradecimento à HyperX. A gente agradece sempre, cara, porque não adianta, quanto a gente agradece, ainda falta agradecer mais.
Os caras equiparam a gente.
É verdade. Inclusive, eu ganhei de presente pela minha participação no outro Final Level. O microfone realmente é incrível. É muito bom. Tô muito feliz com ele.
E você nem tinha ganhado o minigame, você recebeu de surpresa
pois
aí,
é,
né?
Pois é, foi, assim, foi uma generosidade, assim, que eu não esperava, porque eu perdi, né? Então, a HyperX me mostrou que até os perdedores ganham, às vezes. Olha que bonito.
É uma linda mensagem ainda que passa. É tudo lindo.
Fiquei até emocionado aqui agora com essa mensagem aí. Inclusive, esse minigame que você ganhou, quer dizer, que você não ganhou, mas no fim das contas ganhou.
Não, eu ganhei.
Foi contra a Márcia, né? Olha só.
Foi, pois é.
Foi uma vitória em cima de uma pergunta muito específica, que foram quantos parafusos tinha o Xbox?
Era pra isso, né, cara?
Eu tive muito mérito nessa vitória. Depois de perder o jogo inteiro.
Porque, obviamente, você sabia essa
isso
resposta.
Eu sabia, perfeitamente.
Quem não sabe disso?
É. Normal. Se você tivesse respondido essa, aí você tinha chance de ganhar.
Verdade.
Mas... caiu pra mim.
Esse tipo de informação é a informação básica, né? Tipo, quantos meses tem no ano, quantos parafusos tem no Xbox.
Exatamente.
Não, gente.
Mas, gente, já que vocês estão falando do minigame aí, a gente tem um minigame que a gente separou aqui, que é um minigame maravilhoso,
opa,
tá? Que a gente separou. E nesse minigame, Totoro, você será desafiado novamente sem opção de dizer não.
Oh.
Então você tem que participar. E esse minigame é o seguinte, hoje você vai enfrentar o nosso querido amigo Rodrigo Coelho.
Eita!
Olha só. Hoje sou eu e tu, hein, Totoro? Totoro.
Pois é.
Você já sabe que você tá intimado pra um próximo episódio do Final Level Cast, você vai ter que ir contra o Dan.
Exatamente.
É, porque não é justo.
Lutar com todo o squad,
é,
né?
É verdade. Mas olha só, o nome desse minigame é Jogos Bizarros São o Black Metal dos Games.
Nossa,
caramba. Sim, esse é o nome do minigame. Eu vou explicar aqui a regra pra vocês. É muito simples, é basicamente o seguinte. É uma dinâmica de complete a frase. A gente vai falar uma frase pra vocês em que a gente compara um jogo com algum aspecto do black metal, que eu tenho certeza que vocês são apaixonados por black metal, death metal, né?
Okay.
Eu olho no rosto do coelho, vejo um fã de black metal.
Muito, nossa.
Curiosamente, uma das últimas bandas que eu comecei a ouvir recentemente é uma banda de death metal. Então...
Quem passou a cola... pro Totoro aqui.
Não, mas você tá pensando que aqui não tem pesquisa de personagem? Ah. Isso aqui foi tudo pensado, gente. Mas é o seguinte, a gente vai falar uma frase e aí vocês vão ter que completar essa frase com o que vocês acham que vocês têm que completar. Não tem bem uma resposta certa. Vocês só têm que se sair bem e eu e a Márcia vamos julgar se o Totoro foi melhor ou se o Coelho foi melhor nessas...
Poxa, eu acho que eu sou melhor em axé.
Não é uma ciência exata, então.
Exatamente.
Jogo.
É um jogo completamente passível de manipulação, mas assim, a gente é muito honesto, então vai ser incrível.
A título de curiosidade, né, pros nossos ouvintes que estão aqui escutando nesse momento, nosso querido podcast, no episódio que a gente gravou com o Ricardo Regis sobre jogos indies, a gente fez um minigame parecido com esse, que era o Jogos Indies São o Axé dos Games. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tipo de minigame, vocês escutem esse episódio aí que é maravilhoso também. Com ele mandou bem nesse, vamos ver hoje.
Oh, meu Deus.
Então, Coelho, vamos começar com você, tá bom?
Ixi, tá bom, vamos lá.
Vou jogar aqui uma frase pra você e você já sabe como é que funciona, é bom que o Totoro fica familiarizado. Vamos lá. Primeira frase pra você, Coelho. Gold Simulator traz liberdade e forte imaginação, assim como os gritos raivosos da banda Venom. Simplesmente porque...
Simplesmente porque a lua congelante da noite sombria daquele dia trouxe o ódio da morte que salvou as nossas almas.
Caramba.
Nossa.
Eu só não entendi o que isso tem a ver com Gold Simulator.
Udan, você não jogou Gold Simulator, cara? É o bode da destruição.
Você conhece o lore de Gold Simulator?
Pra criticar?
Desculpa, não tá mais aqui quem falou.
Bode da destruição. Ele é influenciado pela lua sangrenta pra causar tudo que ele causa na alma dos humanos que estão tentando viver naquele jogo.
É sério isso?
Eu lembro só de um ritual, né?
É o lore.
Bom, quem é fã de Gold Simulator só que pode refutar.
Que
quem
pode julgar o coelho. A gente...
Quem escutar aí e for um verdadeiro fã de Gold Simulator, por favor.
Mande um e-mail pra gente.
contato@finallevelcast.com.
Agora vamos lá, vamos ver se o Totoro vai falar uma coisa com tanto embasamento também, né?
Ah, depois é, muito embasamento.
O Sepultura deixou claro que eu não mudarei meu jeito, ele tem que ser assim, eu vivo por mim mesmo. Que é uma clara referência a Surgeon Simulator. Por quê?
Por quê? Veja bem, gente, por quê? É, isso é uma... uma clara explicação que, assim como o cirurgião do Surgeon Simulator, o Sepultura vai trazer muita violência sonora no mundo, assim como o Surgeon Simulator traz muita violência visual pro mundo dos jogos. É isso.
Faz sentido.
Entendi. Eu percebi que o Totoro, ele tem a sensibilidade pra isso, assim, né?
Ele trouxe, né, uma coisa a mais, uma coisa diferenciada. Eu gostei. Eu só tô sentindo falta de alguém fazer um gutural. Eu acho que tá faltando.
Não dá ideia não, cara. Quando ele começa a cantar aqui...
A audiência cai ou sobe, gente.
Poxa, gente.
Olha, eu achei mais convincente esse daí, mas vamos seguir no final.
Ainda
a gente...
tem pergunta.
Opa, ainda tem mais.
Vamos lá. Coelho, tá preparado?
Eu tô.
Está tão preparado quanto você sempre estará, mais que nem mais nem menos.
Exatamente.
Vamos lá, olha só. Aspas. Humano na aparência, monstro no coração. Não o deixe entrar. Diz Chuck Schuldiner em uma canção que se assemelha ao jogo do ganso, graças a...
Graças aos humanos que não deixam o coitado do ganso entrar. O ganso, ele só quer pegar o sanduíche dele pra fazer o piquenique. E os humanos veem ele como um monstro. Mas, na verdade, ele é apenas um pequeno ganso que queria aterrorizar a vida dos seres humanos que não o deixam entrar. É isso que acontece, cara. É, os desenvolvedores tinham exatamente essa música em mente, inclusive, quando eles fizeram o jogo. Tem uma entrevista, eles falaram.
Tem uma foto.
Num site sueco de jogos.
Ha 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 ha! Pois poucos sabem, mas Chuck Schuldiner é sueco, né?
Então... Eu chutei porque, sei lá, né? Tem muito black metal e death metal na Suécia, então... Assim como a gente tem, sei lá, samba, axé e pagode, na Suécia a gente tem black metal. É isso.
Esses dados demográficos parecem ser realmente muito...
Tá vendo? O Totoro, ele tá me ajudando porque ele conhece a idoneidade da informação que eu trago pra esse podcast.
Entendi. Mas, Coelho, eu acho que o Totoro tá te ajudando, só tá piorando a sua situação.
É verdade, pois é.
Eu acho
que,
o Totoro te ajudar tá dando pontos pro Totoro.
É verdade.
Porque a gente mostra que o Totoro sabe mais, ele tá mais
engajado. Ô, time, vou me ajudar aqui.
Coelho, você
olha
tem
só.
Que se esforçar um pouco.
Antes da Márcia puxar aqui mais uma frase, eu quero deixar claro que quem perder vai ter que devolver o microfone da HyperX.
Exatamente, é o minigame ao contrário.
Eita, que isso, cara? Caralho, a pior ideia foi ter participado desse podcast.
De repente, claro que você ainda tá aí, eu não tô ouvindo o áudio mais.
Se nos próximos episódios a minha voz estiver assim, você já sabe.
Ó, então vamos lá, a última, que é pra gente ver quem vai ganhar e vai manter seu microfone. Morbid Angel urra em seus cantos sobre a humanidade comer o pão que o diabo amassou. E I Am Bread reproduz claramente esses dizeres, pois...
É porque ele é o pão que o diabo amassou. I Am Bread é literalmente a personificação dessa história. De verdade, assim. Dá pra dizer que é quase que uma transcrição de Morbid Angel, basicamente. I Am Bread é quase uma frase que você poderia encontrar numa letra de black metal. Até porque você, ninguém entende nada do que cantam mesmo.
Eu acho que fica a sugestão aí, se tiver algum cantor de black metal, alguma banda ouvindo a gente. Aí, ó, perfeito. A gente já deixou a palhinha que fica muito bom.
É engraçado que depois que o Totoro falou isso, eu fiquei com a sensação de que o I Am Bread é praticamente uma biografia do Morbid Angel, né?
É, verdade.
Gente, mas o I Am Bread, ele não é bonzinho? Ele só quer sobreviver e chegar até o outro lado da cozinha.
Mas então ele é o pão que o diabo amassou.
Você já leu as letras do Morbid Angel pra saber sobre o que fala, gente? Porque o nome da banda é Morbid Angel e o nome do vocalista é Trey Azag Toff, não significa que eles são professores.
Desculpa, não manda esse podcast pra eles não ficarem chateados comigo.
Caralho, o nome dele é Trey Azag Toff.
Perfeito.
Você jogou isso no Google ou você sabia, cara?
Cara, eu achei que eu tinha errado o nome dele, mas eu sabia que era Zag alguma coisa, sei lá. E eu acho que não sei se era o guitarrista ou vocalista, sei lá. Assim.
Eu tô muito pasmo.
Não, porque parecia uma coisa que ele tirou assim, ele inventou aqui na hora, mas não era
eu
real.
Eu também achei.
É que parece mesmo que é inventado.
Eu já tô guardando aqui meu microfone, enviando pra você aí, tá, Totô?
Gente, bom demais, maravilhoso esse minigame.
Eu acho que os dois podem manter o microfone, né?
Porque... Ah, obrigado, gente. Tô de volta aqui, ó.
Eu tô muito triste que o Trey Azag Toff, Totoro, me corrija aí, que é fã. Ele é americano, mano. Não é sueco. Tô muito frustrado com isso.
Meu nome de sueco.
Na verdade, não é nome de lugar nenhum, né? Ele inventou isso. Parece o nome que eu coloco, sei lá, quando eu jogava RPG quando tinha 12 anos no meu personagem.
O meu meio orc bárbaro se chamava Trey Azag Toff.
Fica a dica aí pros nossos ouvintes colocarem o nome dos seus personagens. Ó.
É, procurem nome de...
Nome de membro de banda de black metal, realmente.
Exatamente. Mas, gente, encerramos aqui esse minigame maravilhoso que não tem vencedor. Quer dizer, temos dois vencedores aqui.
Dois vencedores. Os dois foram maravilhosos.
Como tem esses minigames desse tipo, já sabemos que o único perdedor foi o Ricardo, né? Que perdeu. Fica um beijo aí pro nosso querido Ricardo Regis, ou Ricardo Nautilus, né? Como ele mesmo assume que é chamado.
Então, meus queridos amigos, vamos falar sobre os jogos bizarros. Que esse aqui eu acho que temos especialistas nesse podcast aqui. E eu, como morei no Japão durante muitos anos da minha vida, olha, tive contato com os... Tem umas coisas ali que eu acho que não dá nem pra falar nesse horário.
É, inclusive, um dos jogos que eu queria comentar é um jogo japonês. Vamos ver se já tá nessa lista aí que
vamos
vocês
vão
falar. Não, já começa com ele, pode puxar aí.
Não, o jogo que eu ia comentar é um clássico que a Sony, infelizmente, não lançou uma sequência até hoje, que é Tokyo Jungle.
Nossa, Tokyo Jungle, cara. Não, eu me lembro muito do anúncio desse jogo, que eu fiquei tipo, o que é, né? Os animais, eles tomaram conta do mundo, e o mundo inteiro é tipo uma guerra. É tipo The Last of Us, com várias raças de animais vivendo ali, em Tóquio.
É, basicamente é um jogo que você controla um animal, cada capítulo você controla um animal diferente, você começa com controlando um Lulu da Pomerânia, esse é o primeiro animal que você tem, você vai progredindo, depois você joga com um alce, eu acho. Aí depois você joga com um leão. E aí começa a ir para uns lados bem estranhos. Você pode terminar com um velociraptor, com um robô. Inclusive, um dos DLCs do jogo é um ser humano. Literalmente, um dos DLCs do jogo que você compra e é capaz de jogar com um ser humano. E aí você acha, pô, o ser humano vai ser legal. Ele deve fazer coisas diferentes. Não, ele faz a mesma coisa que os animais. Ele,
ele late também?
Então, assim? Eles pulam. Que basicamente as ações que você faz no jogo é atacar os outros animais, comer os outros animais, ou no caso, quando o animal é herbívoro, comer as plantinhas e transar. É isso. O ser humano meio que faz as mesmas coisas.
O ser humano também.
Também faz aí, cruzar.
É meio a vida real, tá, isso, né? Então...
Mas ele se move como um animal também, assim, de quatro. Ele corre de quatro ou ele corre em pé?
Ele é um bípede, o ser humano.
Menos mal.
Menos mal.
Não, porque o setting do jogo é em Tóquio, todo destruído pós-apocalíptico, tomado por florestas no meio da cidade, que destruíram os prédios, né, cara?
Cara, eu tenho uma questão aqui curiosa sobre esse game. A gente gravou recentemente um episódio sobre o The Last of Us Part 2, e eu e a Márcia, a gente tava comentando, né, durante a gravação, o quanto a gente ficou revoltado com o fato de a gente ter que matar cachorro no jogo.
Exato.
Pra acabar com o psicológico de qualquer um. E aí, nesse jogo, que você é um animal e você mata outros animais, será que tira um pouco esse sentimento, assim? Eu não joguei o Tokyo Jungle.
Eu acho que sim. Inclusive, assim, eu posso contar um spoiler do Tokyo Jungle? Que eu joguei até o final, o Tokyo Jungle.
Ah, você... meu Deus do céu. Spoiler alert, hein, galera. Ó o spoiler!
É porque, assim, é uma das partes mais interessantes do jogo, que o jogo, ele tem várias reviravoltas na história, que, por exemplo, o Beagle, que você joga no segundo capítulo, depois ele vira o vilão da história do leão, porque os Beagles entram em guerras com os Shibas, e aí ele acaba virando um vilão da história quando você tá jogando com os leões e tal. E é sempre trágico a história de quase todos os animais, assim. No final, você é um cachorro robô, que é baseado naquele cachorrinho robô da Sony.
Meu Deus, cara!
E o chefe final, se eu não me engano, não sei se é o Beagle, eles dão, assim, a devida importância os animais no Tokyo Jungle, entendeu?
Não, então, importância, assim... cara, me explica qual que é o contexto dessa imagem, favor, que eu estou vendo curiosa. Aqui de um bulldog vestido com roupa de shogun japonês.
Ah, porque obviamente, como todo bom jogo japonês, você coleta roupinha pro jogo, né, gente?
Ah, isso aí, pô.
Você vai coletando skin, chapéuzinho pro cachorro e tal, entendeu?
Caraca, você joga com chimpanzé também, cara. Tem alcateias inteiras aqui que você controla também.
É uma covardia a Sony não ter lançado um Tokyo Jungle novo.
Ah, não, cara, tem pintinho, você controla os pintinhos.
Quando você vai passando de nível, você começa com pintinho e depois você vira uma galinha.
Caraca, então é tipo um Pokémon também, né? Você vai evoluindo.
Sim.
É o tipo de jogo que é muito mais legal falar sobre do que jogar ele de fato. Mas
assim... Não, porque falando assim, ele parece a união de todas as qualidades que um jogo pode ter, né?
É.
Tem animais bonitinhos, evolução, skin, porra.
Roupinhas.
Eu tô me perguntando por que eu não joguei isso ainda.
Assim, Sony, você ainda não falou qual é o jogo que vai ter na janela de lançamento do Play 5, né? Quem sabe eles não fazem um revival aí do Tokyo
Caraca,
Jungle.
Caraca, remaster de Tokyo Jungle.
É, então um novo. Quem precisa jogar Spider-Man, se a gente pode jogar um Tokyo Jungle novo, Next Gen, sabe?
Tokyo Jungle com Ray Tracing ia ficar, assim, maravilhoso.
Boa, né? Acabou.
Por mim, acho que a gente poderia fazer um programa só sobre o Tokyo Jungle, né? Todo mundo joga, e aí depois a gente volta e fala mais, assim. Mas vamos puxar outro aqui. Cara, teve um que foi... Que saiu recentemente, e que acho que o doutor até tava jogando, que é o Man Eater, né, cara? É um RPG do tubarão, né?
É um Shark PG, segundo os criadores do jogo. É o termo que eles definiram.
Então, tipo, eu tava conversando com o Cardoso, que não tá aqui hoje com a gente, mas tava falando com ele que, assim, pra quem não jogou, o jogo me parece bem bizarro. Mas ele me disse que, pra quem jogou o jogo, assim, foi até o fim e tal, ele, com o tempo jogando, você esquece que ele é um jogo bizarro, né? Porque ele é um jogo até bem feito e tal. É meio isso, sim?
É, assim, eu platinei o Man Eater. Foi o primeiro jogo que eu platinei em anos, assim. Ele é muito fácil de platinar, né? Você pega todos os achievements com muita facilidade, né? Ele é basicamente um Assassin's Creed de tubarão, assim, entendeu? É isso. Você vai clicando num monte de ícone e fazendo as missões que tem e tal. E realmente é um jogo inofensivo. Não pras pessoas, porque estão naquele jogo, porque você mata muita gente. Mas inofensivo, assim, pra quem tá jogando, sabe? É tão relaxante você ficar jogando aquele jogo e clicando nos ícones.
É tão relaxante você ser um tubarão assassino que...
Exatamente.
Bate em barcos e... Pra deixar todo mundo desesperado até você pular lá dentro e arrancar a perna de um...
Alguém em algum momento tava relaxado enquanto tava jogando The Last of Us Part 2 aqui, eu tenho certeza que não.
Definitivamente não. Não tem como relaxar.
Não, exatamente. Exatamente. Você fica bem relaxado jogando Man Eater.
Ah, mas eu tô vendo aqui, você explora o mar. Sim. É bonito o jogo, né?
É, o jogo é bem feito.
É, bonito, assim, não é tipo o jogo mais bonito do mundo, mas é legal, assim, é bem divertido, assim, sabe? Se você levar em conta que, assim, eu não tô jogando a oitava arte do mundo aqui, eu tô jogando um jogo que você é um tubarão, eu tenho que ficar clicando em um monte de ícone. Assim, sabe? E aí tem todos os builds do tubarão, que é legal, assim, que ele vai desbloqueando armaduras pro
você
tubarão.
Upa, você upa vai... o tubarão?
Você upa o tubarão.
Que incrível.
Inclusive, assim, ele vai, tipo, aumentando de tamanho também. Ele pegou, provavelmente, copiado de Tokyo Jungle, né?
Uma referência.
É uma referência que você começa como um tubarão criança, adolescente, adulto, aí tem ancião, e aí você vira um megalodon. No último nível, você vira uma espécie de tubarão que é extinta. Eu não sei qual é a explicação lógica, mas eu tenho certeza que eles consultaram algum biólogo quando estavam fazendo o jogo, e faz sentido.
Deve ser aquela do Jurassic Park.
Exatamente, o megalodon é aquele que faz o Jurassic Park, dali tá um pouquinho exagerado o tamanho dele no filme. É,
não, me impressiona essa sua observação, Totoro, de que eles pesquisaram isso com biólogos, né? Porque me parece realmente verídico, de que eles realmente... Isso daí é um estudo, né? Que comprova que isso acontece com tubarões quando você upa os tubarões, né?
Ah, claro. Inclusive, um dos poderes que o tubarão tem é de cuspir veneno. Eu não conheço as espécies de tubarão que tem por aí, mas eu acho que deve ter. Eu que não devo conhecer o suficiente de tubarão.
É, debaixo da água?
Sim.
A gente tem que assumir a nossa ignorância em certos assuntos também, né?
E tem um outro jogo, que esse jogo eu gosto muito. Ele é muito esquisito, mas num bom sentido. Porque nem todo jogo bizarro é um bizarro ruim. Que é um jogo que a gente joga como um incrível ganso. Que... Como o Coelho disse, ele só quer pegar um sanduíche, gente. E fazer um piquenique.
E aterrorizar a vida do garotinho.
Só isso, gente. Sabe? Normal.
E do jardineiro.
E do jardineiro. E daquela mulher também que, sei lá, tá pendurando as roupas no varal. E do cara que tá lendo o jornal.
Eu tenho muita pena do cara que ele derruba o negócio que tá segurando o negócio na mão, ele dá um susto e o cara quebra. Dá uma dó do cara, coitado.
Chega uma hora que a gente começa a se questionar um pouco o que, que a gente tá fazendo ali, né? Mas é um ganso que eu acho que todo mundo ama, pelo menos. Né?
Ah, com certeza.
Nos seus personagens, mas a gente ama esse ganso.
É, ele é um jogo bem feito, assim, né? Pelo menos eu acho ele um jogo bem feito, assim. Parece que ele é feito com carinho e tal, e a jogabilidade é legal, assim, é um jogo... É um Metal Gear com ganso, né? A verdade é essa, né?
Ah, na verdade, eu acho que ele me lembra mais ritmo até do que o Metal Gear, com essa coisa de você ter que criar formas criativas... Criar formas criativas é uma excelente frase, né? Você criar formas diferentes de completar as missões, sabe? É legal que tem algumas missões que você tem que fazer, tipo, sei lá, arrancar o óculos do pobre garoto lá, filho da dona da loja, que não fez nada, só tava brincando com o negócio lá. Tem várias formas diferentes de você fazer isso, sabe?
E o garoto, ele fica procurando o óculos dele porque ele não consegue enxergar nada.
Dá muita pena. É horrível, é horrível. Quem usa óculos, eu já usei óculos, eu sei o desespero que é ficar sem óculos. Eu achei um pouco pesado aquela cena.
A gente se sente na pele, né? A gente vê.
Pois é.
O que eu acho mais incrível desse jogo é que eu olhava, assim, antes eu achava que ia ser uma coisa meio o Goat Simulator, né? Que você sai andando aí com uma cabra louca. Mas nesse não, nesse você tem que pensar. Não é um jogo que você sai fazendo as coisas. Você tem propósito e você tem que ter um plano mesmo pra fazer as coisas. Não é assim, sair aterrorizando
e pronto. Se você não presta atenção e não tem um plano de ação, o jogo fica difícil, né, cara? Porque não é tão simples assim de você fazer as coisinhas, se você estiver meio desatento.
Sim, sim. Cara, inclusive, uma das missões que eu acho muito interessantes, que é logo no iniciozinho do jogo, é tipo assim, aparece escrito aparecer na televisão. Aí você fala, cara, como é que eu vou fazer pra aparecer na televisão, né? E aí, tipo, você vê que tem uma loja, que tem várias televisões ali naquela loja, e uma dona que toda vez que você tenta entrar na loja, ela te toca pra fora, né? E aí você tem que arranjar uma forma de arrastar a dona pra fora pra se enfiar no meio da loja, né? E fechar a dona pra fora da loja, e ela fica tipo batendo na porta, tentando entrar. E você aperta um monte de botão lá na loja também, que ali é uma câmera, e aí a câmera fica filmando você lá dentro, aparecendo em todas as televisõezinhas, cara, é muito bom.
É muito bom essa parte, gente, e você fica felizinho, né? É incrível, às vezes
isso
me compensa.
E eu acho que isso que a Márcia tava falando é muito verdade, assim, porque existe essa ideia, tipo, de jogos bizarros, que são aqueles jogos memes, que você já deve ter visto, tem um monte no Steam de jogos de qualidade bastante questionável.
Tipo o Dorime.
Tipo o jogo do Dorime, foi, tudo bem, é um cara brincando ali, mas não deixa de ser também, sabe? Mas foi um cara que fez uma brincadeira lá. Até o Goat Simulator, eu não acho também que seja assim, que o cara, deu pra ver que os caras tiveram um trabalho ali, sabe? Mas eu gosto muito quando a pessoa faz um jogo bizarro e leva aquilo muito a sério. O Tokyo Jungle é um exemplo também disso, que o japonês, eles levam as coisas a sério, por mais bizarro que ele seja. o coelho morou no Japão, sabe bem o que é isso.
Eles se orgulham disso, inclusive.
É, pois é. E o jogo do ganso é a mesma coisa. É claramente, assim, é um conceito bizarro, engraçado, você é um ganso, mas assim, os caras tiveram todos funcionando, mas a gente vai fazer um jogo legal, interessante se jogar. Talvez seja por isso que tenha dado tão certo, assim.
Por exemplo, você pega o walkie-talkie e aí você leva o walkie-talkie pra um lado e aí você pega o outro walkie-talkie, coloca na boca do ganso e faz o honk dele e aí o honk sai do walkie-talkie primeiro, que tava lá do outro canto, sabe?
Isso é muito bom, cara.
Perfeito. É muito bom, gente.
A gente separou uma listinha aqui, que não necessariamente a gente vai seguir ela toda e tal, mas eu tô reparando que quando tem um animal, parece que é mais fácil, né? Quando você tá jogando com um animal, é mais fácil do jogo ficar esquisito.
É, né?
E aí, eu queria puxar um jogo aqui, que eu sei que a Márcia é apaixonada, que é o Ratofu Boyfriend.
Ah. Esse jogo, gente, é um jogo perfeito. Você que não conhece, é um date simulator aí, você namora, cria romances, você tá no colégio, encontra pessoas e tal. Porém, você é uma pessoa, mas os seus pretendentes são pombos e pássaros em geral.
Você é um impostor, na verdade, né? Você é um ser humano fingindo que é um pombo.
Então, você não finge. Eu acho que você não finge. Você tá lá, sendo uma pessoa mesmo.
E os pombos são criaturas muito mente abertas e te aceitam de qualquer
jeito. É, eles já transcenderam isso de sexualidade e tal. É a pessoa que importa, sabe? Não importa se ela é um pássaro ou não. É incrível. E você tá lá, é tipo um colégio de pombos.
Claro.
E é um colégio muito incrível e tem diversos pombos maravilhosos.
E tem uma variedade de pombos que você não imagina a quantidade de pombos diferentes que existem por aí. Você descobre jogando esse jogo.
Nossa, eu acrescentei muito culturalmente a questão de pombos jogando esse jogo. E eu fiquei um pouco chateada porque eu tive algumas decepções que a pessoa que eu queria, ela casou na minha frente.
O
a pessoa
pombo.
Não, o pombo.
O pombo que você queria.
E é um exemplo também de outro jogo, que assim, ele é uma visual novel onde você tenta ter um encontro com o pombo, mas o jogo se leva totalmente a sério, né? Tipo assim.
É, o jogo é sério.
Gente, eu não tô aguentando vocês falando como se fosse normal. Não, é um jogo que você tenta ter um encontro com um pombo.
Tem um pombo que anda de moto. É incrível. Eu tava apaixonada nela.
Eu acho legal porque você fica engajado mesmo, né? Parece que em algum momento você esquece que eles são pombos e de fato você tá apaixonado mesmo por aquelas criaturas maravilhosas.
Cara, você tá apaixonado pela Piu-chan. Piu-chan. Os pombos, eles têm nomes de japoneses, cara.
Inclusive, tem uma mecânica muito boa nesse jogo que, pra caso você se estranhe um pouquinho a questão de namorar um pombo e precise personificar um pouco mais, no início, as primeiras vezes que você conversa com algum dos pombos, aparece um desenho de uma pessoa como se fosse aquele pombo, pra você ter uma imagem mais humana do pombo. Eu não entendi pra que isso, porque o legal é o pombo.
É, eu acho que pra mim você tem que entrar
total do personagem.
No personagem, assim, entendeu? Você tem que se imergir totalmente. Esquece o negócio de ser humano. Você tá aqui pra namorar pombo.
Exatamente. Pombo é... Que mal é ser humano que esse? Mas é pra sua vida real, vai pombo.
Inclusive, tem um jogo que tá pra sair que tem uma temática interessante. Não sei se alguém já ouviu falar aquele jogo Boyfriend Dungeon.
Sim.
Que tá pra ser lançado.
Eu vi.
Vai ser metade do jogo vai ser você explorando uma dungeon e a outra metade vai ser você namorando com as suas espadas, com as suas armas.
Caraca.
Porque cada arma que você pega é uma pessoa que você vai ter que namorar e ter o um date simulator.
Nossa,
aí com
é bem feito. Tô vendo que tem uma
sim,
animação.
Ele é incrível.
Não,
ele é lindo. É. Eu acho que o melhor desses jogos bizarros, aí até perde um pouco a estranheza, mas eu acho incrível jogos que tem esses conceitos, tipo o jogo do ganso, o Ratofu Boyfriend e esse também, que são jogos que eles são sérios, eles não estão brincando com o tema deles, eles estão real te mostrando aqui, falando, não, é isso mesmo, eu não tô brincando. Por que que você tá rindo? Não é pra rir, não.
É nada engraçado aqui, não, a gente tá falando sério aqui.
Eu tô vendo a menininha aqui atravessando a dungeon, aí ela chega numa sala com um baú, ela abre o baú, e aí sai a arma, tipo, rodopiando numa animação 2D super bem animada.
E aí vira um homem lindo, depois.
O arma vira um homem lindo, e aí aparece as escrituras na tela, namore as suas armas.
Namora as suas armas.
Excelente, cara.
Haveria muito menos guerra no mundo se as pessoas namorassem as armas dela, gente. Vamos refletir um
elas
pouco sobre isso.
Elas não iam querer atirar com ela. Não ia querer fazer mal com a arma. Eu apoio. Eu apoio que todos os jogos a gente tenha jogos de namorar, sei lá, diversas coisas. Namorar pombo, namorar espada, eu acho tudo ok. Bota mais,
gente,
mais.
No mundo gamer ia ser útil fazer um jogo de namorar videogame, né? Porque tem gente que é apaixonado assim, né? Ah, vou namorar aqui o meu Nintendo Switch. Não olhem pra mim.
É você, né?
Coelho, você já tá em produção esse jogo aí, né? É isso, né?
Na verdade, era uma ideia. Eu tava jogando no ar, assim, pra você saber.
Pra ver o feedback. Eu apoio.
É, curioso.
Ela começa a namorar ele e ela vai pra um Neko Café. Aqueles cafés que tem vários gatinhos.
Como é que é isso?
É o Neko Café. Você nunca viu isso? No Japão, tem uns estabelecimentos onde são vários gatinhos. Tipo, muitos gatos. 50 gatos.
É um lugar
gatos.
Pra você... Você toma um café interagindo com um monte de gatinho, gente. É isso.
Isso.
Gente, isso é perfeito.
É perfeito. Assim. O japonês pensa em umas coisas, às vezes, que é incrível mesmo, assim, sabe? Como ninguém pensou nisso antes.
Tipo Tokyo Jungle, por exemplo.
É, tipo Tokyo Jungle.
Falando em gatinhos e falando em animaizinhos, cara, tem outro jogo japonês que ele foi lançado pro Nintendo 64 e era tipo assim, gente, o que que a Pokémon Company tava na cabeça pra fazer esse jogo? É o Heiyu Pikachu. Vocês lembram desse jogo? Você tinha um microfone que você acoplava no seu Nintendo 64, só que a tecnologia era ruim, então ele não reconhecia direito as coisas que você falava, mas o objetivo era você falar com o Pikachu. Então, tipo, você podia dar bom dia pro Pikachu e ele vinha e respondia, pica, pica, pica. Aí você falava, tipo, em inglês, let's play, Pikachu. Aí ele fazia uma cara de que não entendeu. Aí você falava de novo, let's play, Pikachu. Aí ele respondia, pica, pica. Ele só falava pica, pica, porque ele não fala com você.
Peraí, Coelho, mas como é que o Pikachu fala?
É pica, pica. E você pode dar comandos pra ele, tipo, Pikachu, choque do trovão, né, em inglês. Era um jogo que não era um jogo, porque você não fazia nada. Todo dia você entrava pra interagir com o Pikachu.
Ele fazia nada.
Era tipo um Tamagotchi, entendeu?
O sucesso do Tamagotchi era porque você levava ele pros lugares, né, assim. Uma coisa que você realmente tinha que cuidar. Nesse caso aí, é um Tamagotchi que você não precisa cuidar, porque dane-se, ele tá em casa, né.
É o Tamagotchi que faz o que ele quiser. Você fala, Pikachu, pega a bola, ele e vai fazer as coisas dele.
É basicamente isso. Você manda ele dançar, ele dança. Uma coisa engraçada é que se você fala PlayStation, o Pikachu fica bravo.
É sério isso?
É sério.
Eu fico imaginando a pessoa programando isso, falando assim...
Ô Coelho, não tem um outro jogo do Dreamcast, que eu esqueci qual é o nome agora, que é mais bizarro ainda, que envolve o microfone, que é aquele que é um peixe com uma cara...
Ah, mano, o Seaman? É isso?
Seaman. Cara, eu nunca joguei esse jogo, eu nunca entendi esse jogo, eu ficava chocado com ele.
Tem uma cara de uma pessoa... Mano, esse jogo, ele é perturbador, cara.
Gente, esse jogo eu tive muita vontade de jogar agora. Fiquei sabendo da existência dele. Me deu muita vontade de jogar, achei incrível.
Gente, que coisa bizarra.
Eu não sei se era Castelo Rá-Tim-Bum, alguma coisa assim que tinha uns peixinhos com a carinha.
Com cara de humano, é verdade.
É, tinha alguma coisa assim, eu achei e falei, nossa, voltei pra minha infância, eu quis muito jogar, achei incrível.
Você viu o vídeo? É muito assustador, cara, é muito esquisito.
É um sapo, ele não faz nada, ele só fica parado, te olhando com uma cara bizarra. Você tem um microfone, você fala com ele, é isso, Totoro?
É, então, eu nunca joguei esse jogo, mas eu acho que sim, você, obviamente, tá falando da tecnologia do Dreamcast de 1999, a gente não tá falando, sei lá, da tecnologia do Google, mas ele meio que vai aprendendo coisas que conforme você vai falando no seu microfone. Só que também, assim como esse rei, o Pikachu não funcionava direito, obviamente, mas era um acessório bizarro que você equipava no Dreamcast pra ligar o microfone no controle do Dreamcast.
Nossa senhora.
Eu fui pesquisar aqui o que a Márcia falou sobre os peixes do Castelo Rá-Tim-Bum, que são os peixes Gloob-Gloob, que eram do Castelo Rá-Tim-Bum.
Ah, era um programa infantil, nossa!
É,
caraca, eu adorava
isso. É muito tipo gringos imitando, né, cara? Eu tô em choque aqui, gente.
Cara, é muito parecido mesmo. Cara, essa época foi uma época interessante.
Mas, Totoro, você puxou o Tokyo Jungle lá no início e tal. Você tem algum outro jogo bizarro, assim, que não necessariamente você tenha gostado, mas que tenha marcado, assim, você?
Eu queria falar sobre um... Não sei se alguém aqui conhece. É uma coisa bem obscura que tem. Tem um desenvolvedor brasileiro chamado Nicolas Schaud, que ele fez alguns jogos de RPG Maker, alguns anos atrás, que eu descobri que ele faz até hoje. Que são bem esquisitos. Ele fez um chamado Marvel Brothel, que é basicamente você é o professor Xavier e você tem uma visão. Isso foi 10 anos atrás, gente. Você tem uma visão que você, pra salvar a humanidade, você precisa fazer um bordel com heróis da Marvel. Então, você maneja um bordel com heróis da Marvel, entendeu? E tem todas as mecânicas, tipo, a gente tem que, sei lá, melhorar a área de treinamento pra que os heróis tenham mais energia, entendeu? Então, assim, eles botou meio que todas as mecânicas de um jogo de manage. Obviamente, esse jogo recebeu um takedown da Marvel, né? Era um jogo de graça da RPG Maker, mas você ainda consegue achar. Mas ele fez outros jogos muito interessantes, cara. E são todos jogos de graça, e todos eles da RPG Maker. Né? Tem um chamado Beautiful Escape Dungeoneer, é isso. A metade do jogo é um dating simulator, e a outra metade é quando você convence a pessoa que você tava tentando sair no encontro aí na sua casa, aí você amarra ela e coloca numa câmara de tortura.
Nossa senhora!
Um jogo bem leve. Assim, a história legal que esse desenvolvedor, o Nicolas Schaud, ele é terapeuta e tal. Ele tem uns assuntos profundos nos jogos dele. Ele fez um outro jogo chamado Polymorphous Perversity, eu acho. Eu anotei isso aqui, que é um jogo onde você basicamente analisa aquele conceito freudiano de que o ser humano quer transar o tempo todo. É o resumo da história. É isso, assim. O jogo que eu mais recomendaria desses pra jogar é o Beautiful Escape, esse que eu falei. E o jogo foi meio que feito pra ser uma espécie de crítica da cultura de review dos videogames. Isso foi feito há 10 anos atrás, assim. Mas eu acho que é um assunto até bastante pertinente. Quem tá acompanhando aí o que que tá acontecendo com Last of Us 2?
É, ouve, Jesus. Isso me lembra o Beginner's Guide também.
É verdade, é.
O Beginner's Guide também, que é um jogo... Ele não chega a ser bizarro, mas quando a gente não entende muito bem o que tá acontecendo ali, a gente fica meio... Eita, que coisa doida, né? É muito interessante. Vocês jogaram?
Não, eu não joguei.
Esse eu não joguei.
Nunca joguei Beginner's Guide. Eu sei do que se trata, mas nunca joguei.
Ele é muito legal que ele aborda isso também, a questão de como as pessoas meio que tomam pra si o produto final e elas criam uma verdade em cima daquilo que não necessariamente é a verdade da pessoa que fez. Aí o jogo, você joga uma série de pequenos jogos que uma pessoa fez. É do mesmo criador do Stanley Parable. Então, o cara se apresenta: eu sou o fulano, criador do Stanley Parable, e eu vou te guiar pra esses jogos, não sei o que lá. Então ele fica meio que conversando com você o tempo todo. É como se ele tivesse sentado do seu lado te mostrando jogos. E aí, assim, cada jogo é uma coisa completamente diferente da outra. E é um outro cara que fez, ele tá só te mostrando. E assim, vai entrando nos jogos muito nada a ver. E o cara nunca termina os jogos, então assim, as coisas fazem pouco sentido. Esse é um dos jogos que eu mais recomendo pras pessoas, acho muito bom.
Pô, parece interessante, na verdade.
Gente, é muito legal. Sabe aqueles jogos que, tipo, bota o dedo na ferida, assim, de fazer você ficar pensando, tá bom?
Tipo Tokyo Jungle, assim.
É, exatamente.
Não sei se tem toda a profundidade como Tokyo Jungle. Vamos também exagerar nas suas afirmações.
É, né? Eu acho que nenhum consegue, mas ele tentou.
Entendi.
Ele tentou.
O Totoro falou de jogos nacionais e tal, e aí eu me lembrei de um jogo que a gente separou aqui, não sei se todos tiveram a oportunidade de jogar essa obra-prima, que é o Mineirinho Ultra Advent. Que, cara, é basicamente o Mario 64 que não foi visto por quem tinha que ser visto,
é,
né?
É o Mario 64 que deu certo.
Eu não quis falar sobre Mineirinho Advent, porque eu achei que o podcast Videogames São Arte já tinha sido gravado.
Eu acho que a gente precisa de um episódio inteiro só pra falar dessa obra de arte.
Cara, o Mario 64 só fez sucesso porque a Nintendo não viu o Mineirinho antes, assim. Senão, teria sido outra parada. Mas, Coelho, você que tem muita experiência com o Mineirinho Ultra Adventure, você parece ser um grande fã.
Claro.
Fala um pouquinho pra gente.
Você inicia num mundo que você sai de uma porta mágica e você adentra o mundo do Mineirinho Ultra Adventures, tá? Tem que falar o nome certo, por favor, tá? Você tem uma série de poderes. Por exemplo, andar, escorregar. Você não precisa fazer muito pra escorregar. É só de você ficar parado, às vezes o seu personagem começa já escorregar.
Revolucionário.
Deslizar pro lado. E ele tem o poder do Kung Lao.
Olha aí.
Ó, Mineirinho Ultra Adventures é uma homenagem aos games, tá ligado? Ele tá com o chapéu, né, nos inimigos. Ele tem um poder especial que é tipo como se fosse um Kamehameha. Então, além de homenagem aos games, ele também faz homenagem aos animes, na cultura japonesa. E ele tem inimigos de um olho só que parece Mike Wazowski. Então, também é uma homenagem ao cinema. É realmente uma obra artística incomparável, né? E ele tem até algumas mecânicas que outros jogos copiaram depois, como, por exemplo, aquelas molas que te lançam.
Vários jogos copiaram tudo que esse jogo fez.
Vários, vários. As molas de Sonic, por exemplo, vieram do Mineirinho Ultra Adventures.
Um parêntese, assim, sobre o Mineirinho. O Mineirinho Adventure tem um cenário de speedrun internacional muito forte de Mineirinho Adventure.
É sério isso?
Pessoas do mundo inteiro tentam bater o recorde mundial. Inclusive, se eu não me engano, o melhor do mundo é americano.
Cara, uma coisa que eu lembro do Mineirinho é que... Vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas ele meio que foi feito pra divulgar um restaurante. Não era uma parada dessa?
Não é um restaurante, é um refrigerante. Né, o Mineirinho.
É o refrigerante, pô.
É sério?
Refrigerante.
É, cara, o Mineirinho é concorrente do Dolinho.
Ah, não, desculpa, tá certo. É, não, o Mineirinho não tem nada a ver com o refrigerante Mineirinho, não, é verdade. Eu joguei aqui no Google, obviamente eu não sei tudo sobre isso. O protagonista é o mascote do complexo gastronômico, é isso, é um restaurante que tem em Itaguaí.
Que é em Itaguaí, pô, se eu não me engano.
Gente, o meu mundo acabou agora. A minha vida inteira eu achei que o Mineirinho era tipo o Sonic pro Mario, que seria o Dolinho. A minha vida inteira foi uma mentira.
Uhum. Gente, olha só, eu faço questão de ler aqui, de acordo com a Wikipedia, na seção recepção sobre o Mineirinho. Eu vou ler o texto aqui. É o seguinte, olha só. O jogo primeiramente atraiu atenção e controvérsia pela alegação de que seu criador, Dennis, havia xingado um usuário do jogo na internet.
Olha aí.
De acordo com Dennis, um incidente teria sido uma atitude de sua ex-namorada. Mineirinho Ultra Adventure foi avaliado por Bruno Isidro, da revista Vice, como o pior game brasileiro já feito e um dos jogos brasileiros mais bizarros da história.
Então pronto, então ele tá no lugar certo pra te falar sobre isso.
Exatamente. Eu acho que essa parte do pior game brasileiro já feito, Bruno Isidro...
É a opinião do reviewer, ele tem a opinião dele de achar isso.
É, o Bruno Isidro que me perdoe, mas eu acho que ele jogou errado, entendeu? Tem que
jogou
jogar
errado.
De novo.
A gente vai ter que convidar ele pra ele se explicar depois
pra
dessa.
Pra ele se explicar, a gente vai dar aqui a uma hora pra ele se explicar, só ele falando, porque...
Até porque é assim que funciona, né, gente? Quando você faz um review do jogo dizendo que você não gosta, você tem que se explicar aquilo.
Isso, exatamente.
Você é responsável por isso, você tem que pagar pela essa atitude de ter gostado ou desgostado de um jogo que o resto das pessoas estão gostando.
Porque não existe isso de achar um jogo ruim.
Uma coisa que eu fico me perguntando, se todo mundo gostou e ele foi o único que aparentemente não gostou, tem alguma coisa aí que aconteceu, entendeu? Então, eu quero saber por que ele é o único que não gostou, entendeu?
O Bruno Isidro era a namorada.
É recalque, é recalque. Pois é.
E não só isso, como eu ouso dizer que Mineirinho Adventure é o melhor advert game desde Ionoid de Nintendinho, que Ionoid era uma propaganda da Domino's, né? Não sei se alguém chegou a jogar Ionoid pra Nintendo.
Mas é claro que eu joguei.
É, desculpa, eu acho que eu sou o único velho daqui.
Eu conheço porque ele é muito famoso, mas eu realmente nunca joguei. Mas o melhor advert game depois de Mineirinho Ultra Adventures, pra mim, era Pepsi Boy, cara.
Pepsi Boy! Ah, é verdade, cara. Pepsi Boy.
Não, Pepsi Boy é maravilhoso.
E tinha o do Cool Sport também, pô, que era do 7-Up, cara.
Vendo mais sobre o Mineirinho aqui, eu fiquei sabendo que o Denis Ferreira, que é o cara que criou a parada, ele foi no programa do Thiago Leifert, cara, aquele 01.
Olha aí.
Olha só. Ô, Denis Ferreira, fica aqui o convite, se você estiver escutando esse episódio aqui, o Final Cast, abre as portas pra gente fazer um programa apenas sobre o Mineirinho Ultra Adventures. E se vocês aí que estão escutando o Final Level Cast quiserem um programa sobre o Mineirinho Ultra Adventures com o Denis, e a gente vai botar o Denis frente a frente com o Bruno Isidro lá, que falou mal.
Ele não falou mal, eu quero que fez o review do jogo. E eu gosto muito que você criou isso agora sem falar com ninguém antes. Você tomou essa decisão por todos os envolvidos, né?
Esse é o Final Level Cast, essas coisas acontecem aqui desse jeito.
Ô Dan, você tá querendo demais, cara. O cara é uma celebridade internacional. Ele vai ter que cobrar cachê, cara. A gente ainda não tá com esse cacife pra trazer essas pessoas importantes do nosso cast, cara.
É, talvez eu tenha ficado um pouco emocionado aqui. Mas, gente, eu queria puxar um outro jogo aqui, que é o Dump in the Dark. Vocês já ouviram falar nesse jogo?
Esse aí tu me perdeu nesse.
Surpreendi o Totoro, não acredito. O Totoro conhece tudo, cara. Cara, a Dump in the Dark... Eu vou esperar vocês googarem.
Ah, não!
Eu vi o trailer antes da gente começar. E todos os jogos que estavam na nossa lista, eu fui olhando o trailer por um, porque tinha um que eu não conhecia.
Poxa vida.
Ele custa R$1,16 nesse momento na Steam.
E esse, quando eu vi, foi o único que eu fiquei em completo choque. Eu fiquei muito impressionada como que a história desse jogo ela foi escalonando. É incrível. Alguém quer falar sobre o que é esse jogo?
Pode falar, Márcia, pode falar. Eu senti que você tá...
Eu quero falar, eu preciso falar disso. Eu não posso guardar isso só pra mim. Bom, esse jogo, eu recomendo a todos que assistam o trailer. O impacto visual é importante. Mas é um jogo que você precisa muito ir no banheiro, fazer suas necessidades mais pesadas. Então, você faz isso de noite, e aí você chega lá e começa a fazer em pé. Eu não entendi por que você não pode sentar no vaso. Mas, enfim, você tá em pé e a coisa espalha pra todo lado. Então, eu acho que o objetivo do jogo é você mirar e sujar as coisas, né? E aí, sei lá, sai um bicho do vaso.
Ai, meu Deus.
Eu tô falando isso baseado no trailer que eu vi. Então sai um bicho do vaso e a coisa vai evoluindo num ponto que de repente tá tudo pegando fogo, tem bicho saindo de todos os lados. E pelo que eu entendi, foi o seu cocô que gerou isso tudo. É tipo um apocalipse que o cocô que gerou.
Gente, não, peraí. Me explica uma coisa. A gameplay que eu tô vendo aqui...
A gameplay, ah, vai.
Tô incrédulo com isso.
Eu também.
Esse é um jogo onde você é uma bunda em primeira pessoa.
Exatamente, segurando uma arma, aparentemente, que eu tô vendo aqui.
E você usa uma 12.
São dois nacos de bunda segurando uma arma.
Exatamente. Eu acho que não existe jogo mais bizarro do que esse na nossa lista.
Gente, eu tô traumatizado.
A gente tinha um outro jogo de cocô aqui na lista também.
Acho que já deu, né? Já foi
o
jogo
de cocô. Eu fiquei sem palavras. Porque, assim, começou o negócio, eu falei, ok. A ideia do jogo é, sei lá, sujar as paredes de cocô. Porque uma bunda em primeira pessoa com diarreia, é isso. E eu falei, ok, é isso. Eu estava ok com essa ideia, apesar de já ser
isso. Você estava ok?
Eu estava ok, amigo. Eu já estava, assim, tudo bem. A mente humana, ok. Mas aí saiu um bicho de dentro do vaso. E aí tava tudo pegando fogo. E tava vindo uma horda de bichos. E, sei lá, é meio que um jogo de terror. É muito horrível. Eu tô muito chocada. Esse foi o que mais me me impactou.
É, o que eu acho mais impressionante é que ele é um jogo assustador. Tipo assim, a pessoa vai no banheiro fazer suas necessidades e aí começa a acontecer tudo errado. E aí você, a única forma que você tem de atacar esses monstros é continuar fazendo suas necessidades.
Death Stranding, é exatamente isso.
Death Stranding.
Death Stranding, exatamente. Tá aí a referência.
Nossa, com uma bunda em primeira pessoa. Eu acho que o criador desse jogo, ele pegou literalmente, né, aquela expressão cara de bunda e ele resolveu fazer um jogo.
Exatamente.
Foi daí que surgiu a ideia. Não, eu acho que nenhum outro jogo vai ganhar desse, né? Mas vamos pra uma vibe que a gente saiu de uma vibe dark e vamos pra uma vibe felizinha. Ó, esse outro jogo aqui também tem o trono, só que ele é um trono feliz do espaço. E é um jogo japonês, cara, que eu acho que vocês devem amar. Quem jogou, ama. E eu tô falando de Katamari Damacy. Vocês já jogaram Katamari Damacy?
Cara, esse jogo é maravilhoso.
Eu sou doida pra jogar, eu nunca joguei.
Katamari Damacy, pô, é incrível, né? Chegaram a sair quantos? Teve um, dois, teve três também, não teve?
Tem um nessa geração que eles fizeram o remaster, que é o Katamari Damacy Reroll, com conteúdo novo e o visual todo bonitão.
É, ele tá até no Switch, né? Esse jogo.
Tá, ele tá no Switch, sim.
Caramba.
Bom, pra nossa audiência que não tá entendendo direito, no iniciozinho do jogo você já vê uma animaçãozinha com uns besourinhos daquele besourinho rola bosta, sabe? Bonitinho, que ele sai rolando as coisas. Porque o seu objetivo é mais ou menos esse. Você é um príncipe do espaço, que é o Príncipe of Ud. E você serve o grande rei galáctico que te manda rolar objetos. Você começa, tipo, rolando pequenos objetos, pedacinhos de coisa, clipes, bolachinha caída no chão. E à medida que você vai rolando, você vai pegando esses objetos todos, né? Meio que colando na sua Katamari, que é a sua bolinha. E à medida que ela vai ficando maior e maior, ela vai conseguindo pegar objetos ainda maiores. E dado momento, você tá pegando, tipo, prédios inteiros, sabe?
É um conceito tão simples de jogo, mas ao mesmo tempo funciona tão bem, né?
É porque a gameplay dele é muito gostosa, né, cara? Eu não cheguei a jogar ele, essa remasterização que o Coelho comentou, eu não cheguei a jogar em outras plataformas, mas no Nintendo Switch ele tem uma demo até.
Ah, tem demo? Não sabia, vou baixar.
Cara, ficou bem legal, tá bonito pra caramba o jogo, assim. A premissa dele é bizarra, né? Mas ele jogando, assim, ele é um jogo bem agradável.
É. Sim, sim, sim. E é uma ótima introdução pra esquisitice de japonês também.
Sim, é verdade.
E ele tem uma música tão gostosinha de ouvir também, cara.
Nossa, a música é muito bonitinha. É. Muito legal. Cara, outro jogo que eu queria comentar aqui, a gente já tá se encaminhando pro fim aqui do programa, cara. Foi um programa muito louco. Mas eu queria puxar um que eu gosto bastante, que ele foi relançado recentemente. Se não me engano, ele vai chegar no Switch, ou já chegou no Switch, porque ele vai saber confirmar, que é o Katerine, né, cara?
Ah! Esse é top.
Eu tinha até esquecido dele, assim, e aí eu tava conversando com alguém esses dias, eu não me lembro, e ele falou, pô, você jogou, você quer a remasterização? É um jogo muito bonito, primeiramente, assim, e ele é sobre um cara que tá num relacionamento, e aí ele começa a se envolver com uma outra pessoa,
é,
né?
É, exatamente isso. Ó, já respondendo a sua pergunta, ele lançou no dia 7 de julho, então ele já tá disponível, tá? Ele é o Catherine Full Body, ele tem no PlayStation 4 também, no PlayStation 3 ele é só Catherine, e essa nova versão, ela adiciona um personagem novo.
É uma outra menina, né? O outro personagem.
Exatamente.
Né?
Então, assim, basicamente, o jogo, ele se passa em dois momentos. Ele é um puzzle game, que é a mecânica principal do jogo. Você tem que subir uma torre que é composta de várias caixas. E aí você tem que empurrar, puxar e dar a volta. Tem diversas mecânicas dessas caixas que você precisa encaixar pra conseguir chegar até o topo. E aí, esses momentos, eles se passam nos pesadelos do jogador. Então, à medida que você vai subindo a torre, tem sempre alguma criatura na parte de baixo tentando te perseguir, tentando te pegar. E essa criatura sempre tem a ver com o momento que ele tá passando. Então, ele tá num relacionamento com a namorada dele quer tomar o próximo passo pro relacionamento, e ele tem muito medo do compromisso. E aí, ele começa a ter pesadelos da namorada dele, tipo, com a mão dela, fica toda bizarra no pesadelo dele, tentando pegar ele, e ele tá tentando escapar daquilo. Aí, ele acorda, e ele descobre que tinha uma menina na cama dele, ele não sabe de onde que surgiu aquilo, que também se chama Catherine. É, as duas se chamam, só que uma é com K, outra é com C, né? Aí, é a história dele com essa dilema entre ele meio que gostando dessa outra menina, mas ele tem um compromisso com a namorada, e o que que ele faz da vida dele, quais são as escolhas. E aí a segunda parte do jogo é esse dating sim, né, que você vai meio que conversando com seus amigos do bar sobre o seu relacionamento entre as duas. E o interessante do jogo é que ele tem essa questão moral. Me empolguei aqui, foi mal, gente, esse jogo é legal. Ele tem essa questão moral, e toda vez que você termina de passar um desafio, ele te faz uma pergunta que você fica tipo, o que será que eu escolho, né? Uma pergunta meio capciosa. Por exemplo, ele te dá uma situação complexa e fala assim, você ficaria com a sua namorada nesse ou você deixaria ela? E aí você tem que escolher.
Sim.
E aí nisso que você escolhe, você vê um ranking das outras pessoas no mundo. É tipo, tantos por cento escolheram isso e tantos por cento escolheram aquilo outro. E aí você fica tipo assim, caraca, eu sou bodinha ou eu sou uma pessoa horrível, todas as outras pessoas são diferentes, sabe? É muito da hora esse jogo, cara.
É, e os puzzles são legais, ele tem um climão meio assustador até, né? Quando você tá nos pesadelos, assim.
Eu tinha um certo medo de jogar.
É, então, o problema que eu tenho com esse jogo é que eu gosto de todo ele, menos na parte do puzzle, porque eu tenho um bloqueio mental, não consigo jogar jogo de puzzle. Eu me lembro que eu tava adorando quando eu entendi que uma boa parte do jogo você passa completando aqueles puzzles. Eu falei assim, pois é. Se tivesse uma forma de pular isso aqui, eu acho que eu gostaria.
Pra mim o problema é a pressão que tem esses puzzles, porque tem o puzzle e aí você tem que pensar rápido, que você tem que ficar mexendo os blocos, mas aí tipo, tem uns blocos que tem espinho, aí tem outros que passa alguma coisa que te mata, e aí você cai. Nossa, e aí tinha uns que era igual esse da mão grandona que o coelho falou, ou tinha um que tinha um bebê gigante, que era apavorante, assim.
Isso, é porque ele tá com medo de filhos, né?
Nossa
era
senhora.
Era uma pressão psicológica ali que me dava muita angústia.
E esse jogo, ele é dos mesmos criadores do Persona,
olha,
né?
Olha, sério? Eu não sabia.
Sim, e a animação é muito parecida. Se você olhar bem, assim, a parte que é anime, né, do Catherine, e depois olhar do Persona 5, você vai ver que é semelhante, sabe?
É bem anime, assim, inclusive as partes animadas de anime são muito bem feitas também, cara.
Sim, é verdade.
É bem legal. O puzzle desse jogo, ele é a parte que mais me atrai, na verdade.
Isso é o contrário, né?
É, eu acho muito inteligente, muito legal.
É, pra mim também, foi.
Pois é, não é meu caso.
Gente, a gente vai se encaminhando agora aqui pra reta final já do nosso Final Level Cast. Queria agradecer muito a presença do Totoro mais uma vez aqui com a gente.
Opa.
Nesse papo que foi uma montanha russa de emoções, né? Começou com o Tokyo Jungle, foi pra Mineirinho e o jogo do cocô.
Ai, meu Deus.
Mas, Totoro, realmente muito obrigado, cara, por vir aqui mais uma vez. As portas são sempre abertas pra você voltar.
Pô, imagina, qualquer coisa que ocupe minha cabeça até Cyberpunk sair, me faz bem. Se tiver precisando de qualquer coisa aí, me chama.
Pra esperar Cyberpunk, nada melhor do que falar de Tokyo Jungle, né, não?
Exatamente, exatamente.
Boa, com certeza. E, cara, a gente faz aqui, acho que o Totoro já conhece, né, que é um quadro meio frequente aqui, raramente a gente não faz, que é o Final Level Indica, que a gente indica um jogo que a gente tá jogando e não necessariamente, gente, precisa ser um jogo bizarro, tá? A gente pode indicar qualquer jogo que a gente esteja jogando, e eu queria convidar o Totoro aí a começar com algum game que você esteja jogando atualmente, que você acha legal, que você acha que os ouvintes vão curtir jogar nesse período aí de tá todo mundo aí de casa e etc.
É, então, não é um jogo bizarro, mas é um jogo extremamente incomum que eu tô jogando. É um jogo chamado Death Trap Dungeon, The Interactive Video Adventure. Ele é quase que um audiobook interativo. É basicamente eles pegam um livro... Eu não sei se alguém aqui é velho o suficiente pra ter jogado aqueles livros-jogos que tinham antigamente.
Ah, joguei muito.
Ah, então, exatamente. O que era um dos meus favoritos, que era o Calabouço da Morte. E assim, basicamente é um narrador, um ator, narrando a história sentado numa cadeira. É um vídeo desse cara narrando.
Cara!
E ele vai te dando as escolhas de cada coisa pra fazer. É quase que você jogando RPG sozinho, com o melhor mestre de RPG que você já viu na vida, que é esse cara. Que o cara tem uma narrativa extremamente intensa e tal, e ele vai lendo os verbetes do livro. Quem não sabe como é que é o livro-jogo, é aqueles livros que você abre uma página e se você for pra esquerda, vai pra página tal. Se for pra direita, vai pra essa página, entendeu? É incrível, eu tô adorando. Infelizmente, ele não tem legenda em português. Esse é o ponto negativo dele, ia ser ótimo se tivesse. Mas é isso aí, Death Trap, The Interactive Video Adventure, é o que eu tô jogando, eu recomendo.
Nossa, pareceu muito legal, fiquei interessado.
Cara, muito legal. E vem cá, esse cara que ele faz a narração do jogo, ele é um narrador famoso,
é,
né?
É, sim, sim. A voz dele é muito familiar pra mim. Mas assim, eu não reconheci ele de cara, não. Mas assim, mas é muito familiar a voz dele.
Cara, pelo que eu tô vendo aqui, eu dei uma pesquisa rápida, parece que ele trabalhou em filmes como Velozes e Furiosos e o Deadpool 2, cara.
Caramba. E nessa XT, acho que tá R$12 o jogo, sabe?
Pô, legal. Bela indicação. Você, Márcia, qual jogo você tá jogando aí pra indicar pra galera?
Bom, eu tava no Animal Crossing, né, pra tentar voltar ao normal depois do Last of Us, mas eu comecei um jogo essa semana, então eu vou indicar ele porque eu tô muito animado, eu achei ele muito bonito, que é o Ruiner. Saiu agora pro Switch e já tinha visto o trailer e tal, mas jogando mesmo, ele é muito bonito e muito gostosinho de bater em todo mundo, sentar o cacete. Então, Ruiner.
Já me falaram bastante pra jogar esse jogo, mas eu não joguei ainda.
Eu tava com um tempão pra jogar, porque eu acho ele um visual, uma estética muito interessante.
É uma estética cyberpunk. Vocês sabiam que o Cyberpunk 2077 vai lançar em novembro? Desculpa, gente, eu tô doente, eu preciso me tratar.
Aí, ó, pronto, tá aí um jogo pra você jogar enquanto espera Cyberpunk já entrando.
Pronto, resolveu. Você, Coelho, qual a sua indicação aí pra galera?
Cara, recentemente saiu a personagem Min Min, né, no Super Smash Bros. Ultimate, então eu tenho tentado treinar um pouquinho com ela. Super Smash Ultimate, a gente já falou dele aqui, é um jogo de luta All Stars, né, tem vários personagens da Nintendo, e essa personagem nova, ela é de uma franquia da Nintendo chamada ARMS, é uma franquia de jogos de luta, onde você meio que mistura luta com shooters, digamos assim, porque a porradaria acontece em primeira pessoa, onde você lança o seu braço, que que estica pra acertar o seu punho no inimigo que tá do outro lado. E aí eles pegaram essa mecânica do braço que estica e fizeram a personagem dentro do Super Smash, então é bem legal. E o outro jogo que eu tenho jogado um pouquinho pra me manter ativo também, é um joguinho bem simplesinho chamado Jump Rope Challenge. Basicamente um jogo onde você pega cada um dos Joy-Con do Nintendo Switch na sua mão e finge que você tá pulando corda. E é isso. E aí ele te dá uma meta diária de pular corda e você fica pulando corda ali e a sua batata da perna dói no outro dia.
Esse jogo é grátis, né?
É grátis. Não tem nem 30 megabytes, assim. Você é um coelhinho.
Ora.
O coelhinho que você joga, você pode colocar várias roupinhas dele. Então você pode colocar a roupinha do Mario. Ô, Márcia, você pode colocar a roupinha da Isabelle no seu coelhinho.
Roupinhas? Ai, roupinhas é meu ponto fraco em jogos.
Pô, mas se não fosse pra pular corda...
Eu baixei, justamente pra eu tentar fazer um exercíciozinho, mas... Ainda não rolou, mas eu espero que role.
Deixa eu adivinhar. Você nem abriu o jogo, deixa
eu adivinhar. Eu abri, mas aí como eu vi que tinha um desafio diário, eu abri, tipo, 3 da manhã, eu falei, eu não vou pular às 3 da manhã, e eu fechei.
Gente, o jogo que eu tô jogando no momento, ele tá tomando completamente o meu tempo.
Animal Crossing.
Gente, o Animal Crossing, o que aconteceu comigo? Eu joguei tanto, que eu acho que eu tive uma overdose do Animal Crossing, e eu simplesmente não abro mais o jogo, deve ter um mês.
Até porque você vai ser julgado por todo mundo da sua vila quando você abrir. Fala a verdade, é disso que você tá com medo.
É verdade. Olha, não aconteceu de eu voltar depois de tanto tempo sem jogar, mas nos jogos antigos era horrível quando você voltava depois de um tempo, assim. Era realmente terrível. Mas não é o Animal Crossing o jogo que tá tomando a minha vida, poderia ser, mas não é. O jogo que eu tô jogando tá tomando muito meu tempo é o Ghost of Tsushima, que a gente recebeu aqui antecipadamente.
Olha, que chique!
Aqui no Final Level Cast, a gente vai fazer um episódio especial sobre esse jogo em breve, muito em breve. A gente tá gravando esse episódio no dia 2, o jogo sai daqui a 2 semanas. Ele sai no mesmo dia do Paper Mario, que o Coelho deve estar aguardando ansioso aí.
Ah, eu tô, cara.
Eu não posso falar muito sobre ele agora, sobre o jogo, né? Mas é ele que tá tomando muito meu tempo, então eu não tô conseguindo jogar nada. Então, assim, eu não
o
posso...
jogo que eu tô jogando, eu não posso falar nada sobre.
Exatamente.
Não posso falar nada, mas tá tomando meu tempo.
O negócio é pra indicar jogo, né? Só que eu não tenho como indicar. Então, gente, olha, posso ser que eu indique ele daqui a algumas semanas.
É uma indicação pro futuro, assim, né?
Exatamente. Voltem aqui daqui a 2 semanas, que aí a gente vai ver se eu indico ou não esse jogo.
A indicação de Schrödinger. É isso.
Exatamente. Nos intervalos do Ghost of Tsushima, eu tô jogando Tetris 99. Enfim, gente, a gente vai terminando aqui o nosso Final Level Cast, esse episódio que foi insano e com indicações maravilhosas. Cara, hypei muito nesse jogo que o Totoro indicou. Vou comprar esse troço agora. Vou chamar a gravação aqui, vou comprar agora. Totoro, muito obrigado mais uma vez, cara, pela presença. As portas estão sempre abertas aí pra você voltar. Fala aí pra galera onde eles podem acompanhar o seu trampo, o que você vem fazendo aí.
Opa, então, imagina, obrigado, me chamem sempre. Eu faço live quase todo dia, menos os dias que eu não faço, na twitch.tv/Totoro. E eu também, como eu prometi na outra participação, eu finalmente voltei com o meu canal também. Demorei uns 4 meses depois daquela gravação, mas eu voltei. É youtube.com/TotoroDaily, onde eu lanço o meu podcast, eu tenho um podcast também, que é o Pause Start, que ele tá mudando de nome, tá no processo de mudar de nome, é tudo errado, mas enfim, vai lá, Totoro Daily tem o podcast, eu lanço vídeo todos os dias também, menos nos dias que eu não lanço. Esse é o meu lema de programação no YouTube.
A gente te chamou na hora certa, né?
Sim.
Porque a gente te chamou primeiro quando você prometeu, e agora que você voltou, você já pode falar que você está de volta.
Cumpri.
Um exemplo.
Aí. Perfeito. Fala aí, Coelho, onde a galera encontra você também, além daqui do nosso digníssimo.
É isso aí, amigos, vocês podem me encontrar sempre aqui, 10 horas da manhã, nas quartas-feiras no Final Level Cast, também lá no canal Coelho no Japão, no YouTube, me vendo falar sobre várias coisas. Inclusive, assistam lá o react que eu fiz do filme de Mario Kart que eu participei e de Super Smash Bros, cara. Muito legal. E a gente realmente filmou com drone, uma pista com kart. Cara, foi muito maneiro. A gente comentou com isso quando o BRKS Edu tava aqui.
É verdade.
E agora finalmente lançou esse episódio e o BRKS Edu participou da porradaria lá com a gente no Smash Bros. Ficou uma produção incrível, cara. E também no Twitter e Instagram, @RodrigoCoelhoC. E você, Márcia?
Eu também, eu estou lá no Instagram, eu tô também, mas eu quase não entro. Às vezes eu vou lá. Mas eu tô basicamente o tempo todo no Twitter, Mars Effect em todas as redes. No Twitter é @Troches, mas se você procurar por Mars Effect, tem lá um desenho lindo meu, que é mais bonito que eu mesmo. E tem meu podcast, Mars Effect, falando que quase como o lema do Totoro, que é, tem episódio quando eu lanço. É isso.
Bom, gente, eu sou Joga Dan e vocês podem me chamar de Dan. Agora quando eu falo isso, eu me lembro do Coelho falando que o meu sobrenome é vocês podem me chamar de Dan. Mas se vocês quiserem seguir minhas redes é @jogadan, joga_dan. Eu tô no Twitter todos os dias, eu praticamente moro lá. Tô lá sempre falando muitas coisas. Eu também tenho um canal no YouTube, assim como o Totoro, que sai vídeo quando eu faço. Mas eu também tô todas as quartas-feiras, isso sim, religiosamente todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, aqui no Final Level Cast. Então não deixa de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador favorito, que a gente vai estar toda quarta-feira com um episódio novo como esse daqui. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu.
tchau, amigos.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado pela Maremoto.